agora no Redação Brasil, o editorial com Deusdete Dias, no oferecimento de Labo desde 1950, servindo ao sudoeste baiano. Labo, o laboratório com a marca da nossa identidade. Deusdete
Dias. Muito bem, voltamos a falar novamente da questão do transporte público aqui de Vitória da Conquista. Já falei e repito que é promulgação pelo Congresso Nacional da Emenda Constitucional número 90, de 15 de setembro de 2015, que inclui no seu artigo 6º o transporte como direito social juntamente com a educação, saúde e segurança. Então, é constitucional, não cansamos de repetir isso. O prefeito Wesley Guzmão deu entrevista em todas as rádios, inclusive aqui na Brasil FM, no programa Resenha Geral do Meu Dia, com Nildo Freitas e Cid Santos, falando que a prefeitura vai tomar providência nesse sentido e já soltando o edital com relação às vans. Ora, para solucionar o problema dos engarrafamentos, algumas ações simples podem ser adotadas, como um investimento no transporte coletivo. Quais são as vantagens de se usar o transporte coletivo de qualidade? Pode ser uma alternativa para desafogar o trânsito das grandes cidades. Vocês observam naqueles filmes lá de Hollywood, aqueles grandes empresários saindo com suas pastas, pegando o seu sobretudo. Ah, vamos andar um quarteirão ou vamos pegar um táxi. Exatamente para evitar que se use o carro particular. Porque se todo mundo usar o carro particular, né, vira um inferno, como está acontecendo nas cidades desse país. Outra vantagem do transporte coletivo: constitui uma forma sustentável de substituir o automóvel. Reduz a probabilidade de acidentes de trânsito. É um meio de transporte mais econômico que o privado. Menor ocupação do espaço urbano, facilita a mobilidade do trânsito dentro das cidades, seu uso é disseminado e pode contribuir para a conservação das cidades. Então, o transporte coletivo é fundamental, mas tem um outro lado, que esse é o essencial, para quem não tem outro meio de se locomover, de fazer a sua logística diária. Essa que deveria ser a maior intenção dos nossos governantes, é buscar quem tem a necessidade absoluta do transporte coletivo. Na nossa cidade, nós temos aí a questão da caducidade da aviação Cidade Verde, na Vitória. E todo mundo vê aí, um fala da caducidade, outro fala da caducidade. O que é caducidade, pelo amor de Deus? O nome é até bonito. Em direito, caducidade é o estado de que chega todo ato jurídico, tornando-se ineficaz em consequência de evento surgido posteriormente. É o estado daquilo que se anulou ou que perdeu valia tida até então, antes que algo acontecesse. Então, caducidade significa também a perda de um direito pelo seu titular devido a atos, por exemplo, renúncia ou inércia. Eu acho que a Vitória tem os dois estados aí, inércia e renúncia. Fatos, decurso de prazo, prescrição, decadência ou preclusão. Ou decisão judicial. Caducidade tem o significado de algo que caiu em desuso ou foi tacitamente revogado. Exemplo, a lei caducou, foi revogada de modo indireto, tácito. Nós temos uma entrevista aí do Gold Report, uma entrevista muito importante, e gostaria que vocês ficassem atentos para as palavras do presidente do sindicato dos condutores dos rodoviários de Conquista, não é isso, Marcelo?
Isso.
É o Álvaro?
Álvaro.
Sim.
O Gordo conversou com o Álvaro. Inicialmente ele fala sobre o parecer do Ministério Público sobre a Cidade Verde, aquela questão do ex-vereador Arlindo Rebouças.
É uma notícia atrás da outra, se fosse notícias positivas, mas infelizmente negativas, que são ações judiciais correndo em tramitação, que colocam em risco a operação das duas empresas aqui em nossa cidade.
Álvaro, o assunto mais comentado, Cidade Verde, essa semana. Um processo do então vereador Arlindo Rebouças, em 2013, que o Ministério Público deu parecer agora, e a Cidade Verde terá 180 dias para se defender, ou então pode deixar a vitória da conquista, é isso?
Verdade. Essa decisão foi apenas um parecer do Ministério Público, onde o Ministério Público ele deu o seu parecer favorável à denúncia, que foi de ter uma fraude no balancete com relação à Cidade Verde. Então, foi apresentado documentos, foram periciados esses documentos, e na perícia ficou comprovado que realmente houve essa irregularidade, e o Ministério Público deixou o parecer dela favorável à suspensão do contrato, uma vez que realmente ficou comprovada a fraude. Cabe agora à Justiça julgar, e eu acredito que esse julgamento vai sair nos próximos dias, para poder dar o parecer final se a empresa continua ou não atuando na nossa cidade. E dê um prazo para ela se defender de 180 dias, prazo esse que a empresa soltou uma nota, já na imprensa, que foi em alguns blogs, aonde disse que não irá recorrer e não entrará com nenhum recurso.
Você como sindicalista, você como presidente dos sindicatos rodoviários, sua opinião própria, o que que você acha disso? Sabendo que a Cidade Verde presta um bom serviço à comunidade.
Nós nos pautamos sempre pela moralidade e a legalidade das coisas. Então, se houve o erro, tem que ser corrigido o erro, mas não posso deixar de citar realmente a boa prestação de serviço que ela tem em nossa cidade, a boa relação que tem com os funcionários da empresa. Então isso tem que sim ser levado em conta, mas o que está em jogo não é nem a questão dela prestar um bom serviço ou não na cidade, é se houve a fraude ou não. Então, cabe à Justiça agora tomar as devidas providências com relação a isso, se vai ser punida ou não. Então, o sindicato ele só fica na defensiva dos seus trabalhadores para que seja garantido o posto de trabalho e, em especial, ao usuário, que seja garantido o transporte da população, aonde não saia da normalidade. Mesmo que seja suspenso o contrato, mas que o serviço continue sendo feito e que os trabalhadores continuem com seus postos de trabalho. Nem que seja em outra empresa, mas que o serviço continue sendo prestado e que os trabalhadores continuem empregados, seja qual for a empresa que esteja aqui prestando serviço.
Muito bem, tem mais alguma palavra do presidente do sindicato dos rodoviários, Marcial?
Aí falou da Cidade Verde, agora fala da Viação Vitória.
Da caducidade, famosa caducidade.
Tenho conhecimento e nós já sabíamos que seria, sim, favorável ao governo, porque pelas irregularidades que a empresa vem praticando, como não acatando e não colocando em prática o contrato. Então, uma vez que a empresa não cumpre nada do contrato, aí a prefeitura tem por obrigação abrir um processo de caducidade para poder ou forçar a empresa a entrar na linha e realmente cumprir o que está no contrato, ou então suspender a concessão e abrir um processo licitatório para uma nova empresa poder estar atuando e estar prestando o serviço conforme rege o contrato com a prefeitura.
Com a queda dessa liminar, o problema hoje está no colo do prefeito. Se ele quiser fazer uma nova licitação, ele pode a partir dessa decisão?
Não, a liminar foi para impedir que o processo de caducidade fosse dado continuidade. Então, a empresa teve negado esse pedido, então a justiça deu agora aval para a prefeitura dar continuidade no processo de caducidade. Uma vez o processo concluído, aí o prefeito vai poder tomar as decisões que devem ser tomadas de acordo com o resultado do processo de caducidade. Se no processo de caducidade ficar decidido que o contrato tem que ser suspenso, o prefeito com certeza irá acatar o que ficar decidido no processo de caducidade.
Ele falou da Cidade Verde, falou da Vitória, agora fala sobre o transporte alternativo na cidade.
O sindicato, às vezes fomos até criticados por defender a legalização. Por que o sindicato sempre defendeu a legalização do transporte alternativo? Nós sempre defendemos que existem localidades onde a população não é atendida com ônibus. Então, quando o sindicato defendeu, foi para que esse transporte alternativo fosse atender a populações de região, de zona rural, de lugares afastados, aonde essa população não tem o conforto de ser atendido por ônibus coletivos. Então nós sempre defendemos para que realmente viesse suprir com a necessidade dos usuários, mas não para estar rodando nas mesmas linhas e não fosse uma quantidade tão grande. Mas independente da quantidade, se o objetivo for realmente atender aquelas pessoas onde não são atendidas pelo transporte hoje regular, que é o transporte de ônibus, aí realmente eu dou os parabéns ao governo municipal. Mas se for para essas vans atuarem nas mesmas linhas aonde já atuam os ônibus, infelizmente isso trará um caos e um prejuízo muito grande para as duas operadoras. Acredito que não será assim.
Ele fala ainda que a prefeitura deve lançar dia 2 de maio o edital para o transporte alternativo.
Estamos sempre conversando sobre essa questão, mas o prefeito ele quer fazer alguma coisa que seja definitiva e que venha realmente suprir com a necessidade dos usuários, que são os passageiros. A maior preocupação do prefeito é que a população seja atendida, que a pessoa não fique nos pontos de ônibus esperando horas e horas, que as pessoas da zona rural possam ter direito ao transporte, de ir e vir, de sair da zona rural, poder vir na cidade, fazer suas compras, fazer seus exames, fazer suas necessidades aqui na cidade e retornar com segurança. Então essa foi uma grande preocupação. Só que ele precisa estar amparado legalmente para poder colocar em prática esse projeto dele. Então ele está usando todo o seu quadro, seus secretários, para poder fazer alguma coisa que venha realmente suprir com a necessidade sem cometer nenhuma ilegalidade. Então, por isso é que está demorando tanto para que esse processo seja colocado em efetivo. Mas já chegou a informação que já foi concluído já esse estudo e que agora, dia 2 de maio, já vai ser colocado em prática. Abrirá o processo licitatório, onde as empresas poderão se inscrever, no caso, as vans, os donos de vans, para poder estar concorrendo a essa vaga de estar prestando serviço aos usuários, sem prejuízo às empresas. Uma vez que o sindicato está sempre fiscalizando isso, para que essa licitação não venha prejudicar em nada as duas operadoras.
E ele faz o encerramento aí falando sobre a questão política envolvendo essas decisões aí.
Eu estava, infelizmente, sendo levado por situações políticas. Então eu me deixei levar por situações políticas por parte das empresas, onde foi satanizado o processo de legalização de vans, e acabei indo na onda, aonde hoje eu tenho a tranquilidade de dizer que realmente o que está sendo feito pelo governo municipal é de maneira correta, buscando realmente atender a necessidade do usuário e garantir os postos de trabalho de todos aqueles trabalhadores, seja qual for a empresa que venha atuar em Vitória da Conquista, que os trabalhadores estarão assim trabalhando, atuando no transporte de passageiros de nossa cidade. Não ficará ninguém prejudicado.
Tá importante a entrevista feita pelo repórter Gordo Repórter com o presidente do sindicato dos rodoviários de conquista. Por outro lado, tem uma entrevista no blog do Anderson com que diz a manchete: entrevista exclusiva, vanzeiros buscam alteração no edital de licitação e repudia, entre aspas, ataques em conquista. Então, buscam alteração no edital licitação. Membros da associação, é a matéria do blog do Anderson. Membros da Associação do Transporte Alternativo de Conquista, a Travic, não estão satisfeitos com as últimas notícias sobre o lançamento do edital de licitação do transporte alternativo, de acordo com o prefeito Wesley Guzmão. Então, os vanzeiros também não estão satisfeitos com o edital de apenas 80 vans e 80 aguardando para que no momento necessário se colocar. Agora, uma coisa que me deixou feliz, e nós viemos alertando, porque nós não queremos a questão da terra arrasada, quanto pior, melhor, não. A gente quer que resolva a situação. Em uma entrevista dada a Pedro Macinha, o prefeito, no final da sua entrevista, disse que o momento é grave e é gravíssimo. Então, só se o prefeito entendendo isto, já é um avanço. Já é um grande avanço e tem que partir correndo o mais rápido possível para se resolver essa situação, porque da forma que está, nós não podemos ficar. Quem acompanha o pensamento do prefeito, como nós acompanhamos, desde quando ele era radialista, ele começou lá no seu primeiro, a sua primeira candidatura falando de VLT. Percebeu que era impossível para conquista. Para você ter VLT, você tem que ter no mínimo 15 mil passageiros hora. Conquista no horário de pico. No horário de pico, na linha que tem mais passageiros, nós temos 2 mil. Então vocês vejam que é impossível para conquista a questão do VLT. Mas ele mudou e daqui a pouco começou a falar de BLT. Nossas ruas são muito apertadas. Nós não temos esse espaço para se fazer o BLT, e ele entendeu isso. O prefeito falou também de 3 empresas a vida inteira, ele falou isso. Ninguém está mentindo. Hoje ele fala em uma só empresa, com as vans. Você veja que me parece que tudo isto vai criando no prefeito um entendimento maior da questão crítica do transporte público, que não é só de conquista do Brasil inteiro. Então, no final da entrevista lá com o Pedro Massim, ele falou isso aí, ó.
Estamos vivendo um momento delicadíssimo em relação ao transporte. Conquista vivencia um problema que ela nunca encontrou até hoje. Nós, inclusive, herdamos. Eu, quando falo de herança, eu não falo da herança para reclamar. Nós não ganhamos as eleições para reclamar, nós ganhamos para resolver.
É isso aí, prefeito. Conte com a gente aqui do Redação Brasil, da Brasil FM, para ajudar, não para bagunçar. Agora, nós não podemos ser desses jornalistas, radialistas, aduladores, bajulões e mentirosos. Que nós alertamos aqui, às vezes, é para procurar a solução. Agora, esses aduladores, olha, quem muito abaixa, mostra alguma coisa a mais. E cuidado, prefeito, com esses lambibotas, que eles vão lamber tanto o chão que já vão acabar escorregando da majoração. Nós estamos aqui para tratar o assunto com seriedade, para que possamos resolver a situação, e conte com a gente. E o prefeito entendeu que o momento é grave, é gravíssimo, que tenhamos todos juntos o entendimento para que possamos resolver essa situação. Pronto, falei, tá falado.
Deus sete dias, falou, tá falado.
Na minha deliciosa Vitória da Conquista, agora 7:28.
Programa Redação Brasil, de segunda a sexta às 7 da manhã. Ouça também em horário alternativo, às 11 da manhã, pela Mega Rádio. Clique aí, megaradiovca.com.br.
Você que tem o seu carro, quer qualidade e economia? Garanta tudo isso abastecendo seu carro no Posto Novo Paraíso. E você paga em todos os cartões. No Posto Novo Paraíso, você tem o melhor atendimento, amplo estacionamento, troca de óleo e a qualidade dos produtos. Posto Novo Paraíso, nesse você pode confiar. Avenida Integração, na Rio Bahia, em frente ao Atacadão. Posto Novo Paraíso.
Não perca a oportunidade de legalizar ou construir sua casa ou seu comércio com uma empresa altamente especializada que está há mais de 10 anos no mercado. X Projetos. Financiamos para você desde o terreno até o acabamento de sua obra, pelo Minha Casa Minha Vida. Além disso, fazemos sua escritura, habite-se e averbação. X Projetos. Agora em novo endereço para melhor lhe atender. Rua Coronel Gugé 206, em frente ao Sebrae. Telefone 3422-6912.
107,7. Brasil FM. Redação Brasil, nas ruas.